Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Weberson Santiago. Ele estudou na Quanta, Academia de Artes, no Instituto Tomi Otaki. É formado em Design Gráfico pela Universidade de Mogi das Cruzes e é professor na Quanta, Academia de Artes e também da Universidade de Mogi das Cruzes. É ilustrador do jornal Folha de São Paulo, colaborador da revista Rolling Stones, ilustra livros para várias editoras, já publicou na Abril, na Globo, na Devir, além de agências e empresas como a W Brasil, a AGE e outras tantas, Volkswagen, Firestone, participou de exposições coletivas no MIS, Museu de Imagem e do Som, e também no Museu da Casa Brasileira. Seus desenhos já estiveram na tela de cinema no curta Amsterdã, e foi eleito recentemente o melhor desenhista vesgo do lado ímpar, do lado do prédio onde mora a sua esposa Estela e seu filho Henrique, lá em Mogi das Cruzes. Bom dia, Weberson.
Bom dia, bom dia. Esse aí é o mais importante de tudo, isso aí.
Esse último, né?
É, você falando assim, dá pra ver que a gente trabalha demais.
É verdade.
Muito pouco.
Então, bacana demais. Você é principalmente o ilustrador, né? E assim,
exato,
ganhou o melhor desenhista vesgo do lado ímpar.
Do andar do meu prédio.
É, que coisa legal. Conta pra gente essa história toda, como é que chegou aí a esse prêmio finalmente?
Não, essa ilustração eu já trabalho faz uns 15 anos.
Ah.
E fazendo para a imprensa em geral, assim, né? E também muito livro ultimamente. Então tenho feito bastante jornal, revista e livro. E de uns tempos para cá, eu tenho também me dedicado a escrever alguma coisa.
Pequenas histórias, né?
Livros.
Pequenas histórias, como essa do Hipopô que eu tenho nas mãos. É
exatamente
isso?
São livros infantis.
Sim.
Que eu tenho escrito. Eu já tenho ilustrado alguns. E agora eu estou escrevendo também. É uma necessidade de família, porque eu tenho dois filhos pequenos. Além do Henrique, eu tenho a Mariana, que tem 2 anos.
Uh-huh.
E eu contava muitas histórias, assim, antes de dormir, para todo mundo.
Sim.
E quando você viaja, você acaba esquecendo o livro.
É.
E aí que eu ficava inventando história para a criança. E eu falei, pô, essas histórias dão livro. E eu comecei a fazer dessas histórias que eu contava, comecei a passar para o papel e acabaram virando alguns livros mesmo.
É bom quando eles pedem para repetir aquela mesma história, né? E começa a botar, falar, não foi assim, foi assado, né?
Exatamente. Aí você pode incorporar coisas, aí você não dá crédito, porque é da família, tá tudo certo.
Pois é. Mas me conta, você também quando era... Mas quando começou a isso tudo, a desenhar, porque eu acho que você desenha desde menino, né?
Uhum.
É, você também gostava de leitura. Sua preferência eram os gibis, os quadrinhos? Como é que era?
Sim. Sim, aqui no Brasil a gente tem muito contato com o desenho através das histórias em quadrinhos, né?
Uhum.
É,
as bancas
países,
estão cheias, né?
Exatamente. Em alguns países as crianças têm acesso não só pelos quadrinhos, mas por muito livro infantil.
Sim.
Né? Aqui no Brasil predomina bastante o quadrinho ainda. Então comigo não foi diferente. Então eu lia muito história em quadrinho. De super-herói e as do Maurício de Souza e da Disney também, que lançava muita coisa.
Sim.
E também, e o meu primeiro emprego, inclusive, foi numa banca de jornal.
Olha só.
Então,
aí
porque eu já ficava lá na banca, eu tenho o dia inteiro parado. E aí eu falava, pô, então dá um trabalho pra mim, deixa eu ficar aí também. E eu comecei a participar disso aí.
Uhum.
Então, o quadrinho, certeza, é muito presente na formação dos leitores, né?
Sim, sim. Passei por isso também, eu acho genial, assim, porque isso foi um passo, né, para a leitura depois dos livros, das histórias mais complexas, né?
Exato, exato. Aproxima bastante
os
desenhos das histórias em quadrinhos, né?
Sim.
E os livros infantis também, mas no Brasil, predominantemente, nós temos os quadrinhos com maior frequência na mão dos leitores. Hoje em dia, quando eu era criança, era muito quadrinho de super-herói.
Uhum.
Além desses da Disney e do Maurício de Souza. Hoje em dia, nos tempos pra cá, o mangá, que é o quadrinho
japonês.
Uhum. Tem dominado bastante, assim.
Né? É o imaginário das crianças, principalmente.
Mas isso
porque
tá
aí disponível,
que acha,
né?
Isso é ruim, a pessoa vai ficar lendo só mangá, mas não, é muito bom. Porque aproxima e forma leitor mesmo.
Sim, né? Sim, é verdade. Vamos falar do Hipopô, então. Como é que surgiu a ideia do Hipopô?
O Hipopô foi um dos livros que eu conversava muito com um amigo meu, Ricardo Postachini, que é um editor. E ele me falava, pô, você tem que escrever, você tem umas ideias boas, tenta fazer alguma coisa. E eu sempre tive ideia, na verdade, desde criança também, quando eu era criança, eu escrevia algumas histórias também, desenhava. Uhum. E depois de um tempo eu achei, ficava com aquela ideia de querer fazer, mas nunca fui postergando, nunca fiz. Demorou muito tempo, ele falou, não. E ele motivou muito, o Ricardo Postachini, ele falou, faz, escreve, que tá legal as coisas que você escreve. E eu fiz esse primeiro, o Hipopô, que foi uma das histórias que eu contava, inclusive, pro meu filho, pro Henrique, e acabou virando um livro. E saiu foi publicado pela Editora Autêntica.
Sim, e você... Bom, então primeiro surgiu a história, depois você fez, então, né? Aí
exato.
Fez com os desenhos e tudo, mas a história veio primeiro, né?
Exato, exato.
O Hipopô é um cara grandão, distraído, né? Como muitos jovens, a juventude, eu acho que tem um momento que é muito distraído ou muito centrado em coisas que para os outros não tem muito importância, né? Uhum. E nesse livro você fala um pouquinho também do que é chamado hoje de bullying. No nosso tempo nem existia essa palavra, né?
No nosso tempo era apenas uma brincadeira.
Uma brincadeira de mau gosto.
Brincadeira em algum momento acaba sendo prejudicial, né? Quando eu comecei a pensar nessa história, eu não pensei em bullying, em nada. Simplesmente a história foi surgindo e quando ela ficou pronta que eu fui observar que tinha esses elementos do bullying ali presente. Na verdade, a história do Hipopô, esse aspecto dele ser grande, dele ser desastrado, eu acho que, na verdade, todo mundo tem um pouco de Hipopô, na verdade, né?
Sim.
Que a gente, em algum momento, se sente um pouco desastrado, a gente acaba achar que está incomodando, aquele momento que a gente acha que...
Morre de vergonha de tudo?
De vergonha, fica muito introspectivo, que acha melhor, ah, melhor não. E eu acho que, na verdade, todo mundo acaba se identificando, né? Não só na fase daquela passagem da criança virando adolescente, mas na vida em geral nós temos momentos assim de desastres que a gente acha que dá muita importância, que na verdade são coisas corriqueiras, já acontece o tempo inteiro.
E né? Muito pessoal, né? Às vezes você está dando uma importância gigante para uma coisa que ninguém nem está tomando nota, né? Ninguém está reparando.
Quando você é mais jovem, isso tem um peso muito grande.
É verdade.
Né? Então é quando entra essa história de alguém criticar ou fazer alguma coisa, que é a história do bullying que a gente estava falando.
Uhum.
Isso pode ter um peso e acarretar alguns problemas muito sérios, né? Mas o livro ele ficou divertido, assim, porque eu acho que ele trata desse assunto, mas como não foi intencional, ele fica leve.
Ficou leve, né? E o que eu achei interessante no seu desenho, aqui destacando o desenho principalmente, é que quando você faz os coleguinhas de escola lá do professor Coruja... cada um dos bichinhos, eles são completamente diferentes um do outro, né? E aí você coloca, a diferença não é defeito, né?
Exato, exato, exato.
E tudo de uma maneira super simples, né? Os coleguinhas lá desenhando, cada um fazendo uma mensagem pro Hipopô, que estava meio naquele momento de introspecção. E todo mundo divertindo e sendo amigo.
Porque na verdade eu tenho feito muito bate-papo com crianças em escolas, assim, em função dos livros. E é muito legal ouvir das crianças assim, essa identificação, né? Porque muitas das coisas da vida a gente acaba não fazendo sozinho, a gente precisa sempre da ajuda de alguém, né? Então essas características, essas diferenças que nós temos, elas aparecem e são fundamentais para a gente conseguir fazer coisas que sozinho a gente não conseguiria, né?
Uhum.
Então as diferenças nesse momento são as coisas mais legais.
Sim.
Né? E quando na verdade tem gente que acha que é ruim, né? Ah, eu sou diferente, eu tenho determinados aspectos. E com esse livro, você fazendo animais, fica muito mais fácil de você lidar com essas diferenças e trabalhar com todo mundo junto ao mesmo tempo.
Uhum.
Né?
É isso mesmo. Eu achei, assim, é um livro simples, mas que dá para qualquer idade, né? Para as crianças menorzinhas, para as crianças que já estão entrando na transição de transformação do corpo, né? e também para qualquer pessoa, que também a gente se vê em momentos os mais diversos nessas situações, né?
É, e depois quando vai passando o tempo, as transformações do corpo continuam.
Sim, claro.
A gente vai ganhando mais massa, esse tipo de coisa.
Mais aqui, mais ali.
É, essa parte do período que, da transformação do corpo, que não acontece muita transformação, é muito curta na vida, né?
Uhum.
O tempo inteiro a gente está lidando com...
Com o tempo, né?
Com o tempo.
É, exato, o tempo, né? É o tempo.
Exatamente.
Weberson, você tem um site que você mantém também, não é?
Exato. É.
Vamos anunciar isso para nós.
O site tem, eu tenho...
E um blog também?
Tem um blog e eu atualizo bastante o material de ilustrações dos livros que eu ando fazendo para diversas editoras, como você falou.
Uhum.
E tá tudo lá no site, que é o webersonsantiago.com.
Sim.
Weberson com W.
Pois é, né? Por isso eu falei Weberson.
É, não, mas tá certo. Na verdade, a minha mãe que deu esse nome, ela me chama de Weberson, mas o correto é Weberson mesmo.
Uhum.
Então, Weberson, eu atendo.
Sim.
Emerson também, eu atendo.
Que
qualquer
bom.
Variação, eu sempre olho e falo, é comigo.
Ah, então tá bom. É. E você tem outros livros, né? Outros desenhos, outros livros que você mesmo escreveu?
Tenho. Tem um outro livro que eu fiz junto com a minha esposa, que é a Estela Elia, que saiu pela editora Devir, que você comentou.
Sim.
Chamado Pipa ou Papagaio, que é um livro também para criança. E é um livro sem texto, é então, uma narrativa gráfica.
Uhum.
Que também fiz em parceria com ela. E tem mais dois que serão publicados, um esse ano e outro ano que vem pela editora SM. Mas lá no site tem muito... Eu coloco todos os livros de ilustrações que eu fiz, inclusive para a editora Autêntica, que eu acabei de ilustrar um chamado Vira-Lata, e tem um outro que eu ilustrei no passado, chamado... As Mil e Uma Histórias de Manuela, que é do Marcelo Maluf, que eu acabei ficando amigo dele, que é um livro muito legal. Tem tudo lá no site, aí eu coloco o link para compra e tal.
Sim, bacana.
Quem tiver interesse.
Uh-huh. E, bom, interessante, você também faz capinha para celulares, não é?
Faço, a gente tem que fazer de tudo.
Muito bom.
Eu acabei
bom.
Fazendo. Essa empresa me procurou um tempo atrás, que eles queriam lançar uma série de artistas
desenhos,
brasileiros. E aí eu acabei fazendo. E tem quem quiser comprar também capa de celular, nós temos lá o link.
Uhum. Bacana demais. É. É isso aí, bacana. Weberson ou Weberson Santiago, muito obrigado.
Ou Emerson, ou alguma coisa parecida.
Não, mas aí dá outras letras e aí a pessoa não te acha.
É,
não. Weberson.
Exato. O Weberson. Ou o Weberson, né?
Tá bom.
Tá?
É isso aí. Muito obrigada por conversar com a gente aqui, falar do hipopô, que é esse hipopótamo bem divertido, que é sozinho em alguns momentos, mas que tem muitos amigos, né? Como
isso.
Todos nós.
Todos nós temos um pouco de hipopô na vida.
É isso aí.
Em algum momento.
Sucesso pro seu trabalho. Muito obrigada por conversar com a gente aqui.
Muito obrigado, agradeço e bom dia para todo mundo. Bom dia, Rosalie.
Bom dia. Eu conversei com Weberson Santiago, ele que é o autor do Hipopô, livro que saiu pela Editora Autêntica. Se você procurar lá pelo nome dele, WebersonSantiago.com ou WebersonSantiago.blogspot.com.br, você vai descobrir quantas coisas ele faz. É muita coisa. Ele também é professor na Quanta Academia de Artes na Universidade de Mogi das Cruzes, lá no interior de São Paulo.
Falando de livros.